Senhor presidente, senador Roberto Cavalcante, prezado senador Antônio Carlos Júnior, se formos utilizar a matemática que Vossa Excelência utilizou aqui, então chegaríamos à conclusão que 67% não aprovou o candidato do PSDB, do DEM, José Serra, para usar os mesmos argumentos de Vossa Excelência, mas respeitosamente gostaria de registrar que, felizmente, o Brasil vive um regime democrático onde o povo brasileiro pôde, com muita tranquilidade, senador Magno Malto, no último domingo, participar das eleições. E em todo o Brasil, nós tivemos muita tranquilidade do povo em todos os municípios e nas áreas rurais brasileiras. Não houve qualquer incidente grave. Queremos, inclusive, cumprimentar o Tribunal Superior Eleitoral, o presidente Lewandowski, pela maneira como foram conduzidas as eleições e de maneira a mais rápida na nossa história. Quando era por volta das 11 horas da noite de domingo, nós praticamente já sabíamos a maior parte dos resultados das eleições em todas as unidades da federação. E, como se pode notar, até tendo em conta os pronunciamentos hoje realizados, é de se ressaltar que não houve aqui qualquer contestação com respeito ao resultado das urnas, àquilo que foi registrado pelo sistema eletrônico. Então, é muito significativo que estejamos em meio à prática de uma forma de eleições em dois turnos, que possibilita ao povo brasileiro exatamente aperfeiçoar a sua escolha. E que bom agora que, e tal como já aconteceu nas eleições anteriores, possam os dois candidatos, Dilma Rousseff e José Serra, aprofundar a descrição dos seus objetivos, de seus valores, dos programas que ambos irão apresentar, cada um tendo 10 minutos a partir desta semana pelos meios de comunicação para, a cada noite até o próximo dia 30, expor os seus pontos de vista, e também porque nós teremos a oportunidade, a partir de domingo próximo, o primeiro na Rede Bandeirantes de televisão, para assistirmos, ouvirmos os dois candidatos nesta reta final. Quem vai se beneficiar disto é o povo brasileiro. E então estão de parabéns todos os partidos políticos, os candidatos e, em especial, aqueles que mais intensamente participaram: Dilma Rousseff, José Serra, Marina Silva, Plínio de Arruda Sampaio, porque nos debates transmitidos pelos meios de comunicação, ainda que pudéssemos estar apreciando que pudesse ter havido maior oportunidade de aprofundamento das explicações sobre cada um dos pontos, mas a verdade é que tivemos a oportunidade de conhecer o ponto de vista de cada um, de cada uma. E quero aqui cumprimentar de maneira entusiástica a senadora Marina Silva, que, de maneira brilhante, com uma estrutura do seu partido, o Partido Verde, e com um grau de coligação muito menor do que o que tiveram tanto Dilma Rousseff quanto José Serra, mas ela conseguiu um desempenho notável ao alcançar cerca de 20% dos votos dos eleitores brasileiros, cerca de 20 milhões de pessoas que resolveram respaldar a sua batalha pelo desenvolvimento sustentável, pelos conceitos de preservação do meio ambiente e também pela promoção de uma nação mais justa, com maior grau de justiça, melhores oportunidades de educação para todos. E eu gostaria hoje aqui de externar o meu respeito e carinho pela senadora Marina Silva e também dizer da minha expectativa de que me parece que seria natural, em que pese o candidato José Serra esteja dizendo que gostaria que Marina Silva e o Partido Verde, que tem participação nos seus governos municipal e estadual, tiveram participação ali no estado de São Paulo, mas gostaria aqui de relembrar alguns fatos importantes da minha própria convivência com a senadora Marina Silva, pois ambos somos fomos em 10 de fevereiro de 1980 fundadores do Partido dos Trabalhadores. E Marina Silva teve na convivência com Chico Mendes, que também foi do Partido dos Trabalhadores e muitas vezes participando de reuniões dos diretórios nacionais, dos diretórios estaduais ali no Acre, mas em muitas ocasiões Chico Mendes teve a oportunidade de interagir com o presidente Lula e demais dirigentes do Partido dos Trabalhadores, e quando do seu assassinato, o presidente Lula foi uma das principais lideranças nacionais que esteve ali solidário ao Chico Mendes em momentos trágicos, momentos de consternação, momentos de tristeza, mas também de homenagem àquele que ensinou a todos nós, e em especial à senadora Marina Silva, em muitos dos seus pronunciamentos em homenagem a Chico Mendes, aqui nos recordou o quanto que Chico Mendes ensinou-nos, e na verdade não apenas a nós brasileiros, mas à humanidade, o quão importante seria estarmos combinando o desenvolvimento econômico, desenvolvimento social com a preservação da floresta amazônica, a preservação do meio ambiente, e lições que tantas vezes, ao aqui nos falar dos ensinamentos da Bíblia e da floresta, Marina Silva nos propiciou de uma forma que tanto todos nós respeitávamos, respeitamos e apreciamos. Quero aqui também lembrar que quando da eleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva em 2002, quando estava ele para fazer as escolhas de seu gabinete, dos seus ministros, foi justamente em sua visita a Nova York, já eleito presidente da República, que o presidente Lula anunciou as suas primeiras duas escolhas, e que eram justamente a do ministro da Fazenda, Antônio Palocci, e da ministra do Meio Ambiente, Marina Silva. Episódio que teve uma grande repercussão internacional e que resultou, inclusive, que Marina Silva, pouco depois, e já em função de seu extraordinário desempenho à frente do Ministério do Meio Ambiente, além do seu desempenho aqui no Senado Federal, levou, por exemplo, a que ela fosse qualificada, acredito, pela revista Time, como uma das pessoas mais influentes no mundo, e passou a ter um grande reconhecimento internacional, e isto graças também a sua interação com o próprio presidente Lula, com o Partido dos Trabalhadores e com o governo, da qual ela participou por 5 anos. E também é importante relembrar que, quando, em função de algumas divergências que se tornaram públicas sobre a condução do Ministério do Meio Ambiente, que a senadora Marina Silva, ao deixar o governo, expressou sempre de uma maneira muito respeitosa e construtiva para com o próprio presidente Lula e também com a ministra Dilma Rousseff, da Casa Civil, e com a qual pode ter tido algumas divergências, mas ela sempre expressou o respeito e o carinho tão importantes nesta convivência construtiva. Eu também acompanhei de perto a difícil decisão de Marina Silva quando ela deixou o Partido dos Trabalhadores, mas aqui mesmo, no edifício do Senado Federal, quando ela deu a sua entrevista coletiva ali na sala 2 da ala Nilo Coelho, informando a todos que ela então deixava o Partido dos Trabalhadores para depois anunciar que se tornaria uma participante do Partido Verde. Naquela ocasião, tivemos a oportunidade de dialogarmos e de transmitirmos um ao outro o quanto que estaríamos sempre batalhando por objetivos comuns e por anseios justamente de realização de justiça em nosso Brasil e para garantir os direitos à cidadania da maneira a mais plena para todos os brasileiros e brasileiras. E gostaria, a propósito, de assinalar o estudo que foi hoje divulgado pelo IPEA, Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas, PNAD 2009, primeiras análises sobre a distribuição da renda entre 1995 e 2009, comunicado número 63 do IPEA, cujo presidente é o professor Márcio Porschmann, que assinala como é que evoluiu a distribuição da renda no Brasil entre 1995 e 2009. E eu aqui registro alguns dos dados deste estudo, porque eles são muito relevantes para a reflexão que o povo brasileiro está por fazer na hora da escolha entre os candidatos Dilma Rousseff e José Serra. Neste estudo, o IPEA assinala que a distribuição da renda inclui todas as rendas de todas as pessoas. Sua análise engloba uma imensidão de possíveis abordagens. Mas, neste texto, serão escolhidos 3 aspectos. O primeiro, a análise e decomposição dos fatores da queda de desigualdade de 1995 a 2009, com ênfase nos 12 meses entre setembro de 2008 e 2009. O segundo é a queda da pobreza, que segue em 2009. E terceiro, o crescimento da renda por vigésimo da sua distribuição. Assinala o IPEA que a desigualdade continua caindo, ainda que num ritmo um pouco mais lento. O gráfico primeiro mostra que a queda da desigualdade de renda domiciliar per capita iniciada de 2001 para 2 continua até 2009. A evolução do coeficiente Gini mostra que o ritmo dessa queda se reduziu um pouco. De 2001 a 2008, a desigualdade medida pelo coeficiente de Gini caiu em média 0,70 pontos de Gini ao ano. De 2005 a 2008, o ritmo foi um pouco mais forte e a desigualdade caiu 0,72 pontos de Gini ao ano. Já de 2008 a 2009, a desigualdade caiu menos 0,54 ponto.